Eu quero falar um pouco mais sobre esse texto. Em Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 20, siga a Cristo, mas com consciência. Na semana passada, nós lemos e vamos lê-lo de novo. Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 20. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Vocês que foram para Israel, vocês se lembram aquele duto de água no mar, na beira do mar? Lembram-se lá? Uma região hoje cheia de condomínios. As pessoas mais ricas de Tel Aviv moram ali. Correto? Tel Aviv, Haifa, né? Mora lá. Então, ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra, será proibido no céu, e o que permitir na terra, será permitido no céu. Então, Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Amém. Na semana passada, nós vimos que esse texto que acabamos de ler é um divisor de águas no ministério de Jesus. Esse texto que nós vimos ele divide o ministério de Jesus. Porque a partir desse momento Jesus vai falar mais sobre sua morte, ou seus sofrimentos, sua morte e sua ressurreição. Ele vai frisar muito sobre isso. E por quê? Porque antes dele vieram mais ou menos 20 outros homens intitulando-se Messias, intitulando-se ou dizendo ser ele. O Cristo, o Messias. E a pregação desses homens era somente esta: libertação do Império Romano, o povo de novo recuperando suas riquezas e recebendo uma vida de prosperidade financeira. No entanto, a mensagem de Jesus era totalmente diferente. E Jesus, como vimos a semana passada, nos alertou que antes do seu retorno, mensageiros parecidos com aqueles que vieram antes dele aparecerão entre nós. Todos nós aqui, que cremos de fato em Cristo, esperamos novamente a sua vinda, porque ele retornará e haverá o quê? O arrebatamento da igreja, isto é, aqueles que são comprometidos com Cristo e estão produzindo frutos. Mas Jesus alertou que antes disto acontecer, falsos profetas, falsos professores, líderes religiosos apareceriam para enganar o povo de Deus. Se aconteceu antes dele vir, está acontecendo agora. O mesmo tipo de mensagem que se ouvia antes da sua vinda, ouve-se neste exato momento. Se você ligar uma rádio e escutar pastores pregando, você vai ouvir que cada um deles fala a mesma coisa. Deus quer te abençoar, Deus quer te libertar, você não tem inimigo, você não pode ter sofrimento, Deus não chamou você para sofrer, para chorar. E você tem que acreditar que Deus vai te dar prosperidade financeira. Ou não é verdade isso? Sim ou não? Isso tem se alastrado. Você vê homens que fundaram grandes denominações, estou dizendo em nossos dias. Seus discípulos perceberam que a fatia do bolo é muito grande, financeiramente falando. E o que eles fazem? Eles aproveitam os métodos de quem os criou e agora abre uma denominação para eles e pregam a mesma coisa. Nós estamos vendo uma multiplicação de falsos pregadores, de falsos profetas que só pedem dinheiro. É a única coisa que eles querem, tirar o dinheiro das pessoas. Porque eles querem ficar ricos. Eu não entendo por que um ser humano quer ficar, fica tão sedento por tanta riqueza, se nós não iremos levar nada deste mundo. Se Deus nos dá a oportunidade de termos alguma coisa a mais, ou de pertencermos a uma classe econômica acima das demais. Isso é motivo de agradecimento a Deus. De louvor a Deus, claro que sim. Mas também é motivo de preocupação. Porque Jesus disse que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Porque ele se apega tanto ao materialismo e se esquece de pedir sabedoria em como deve lidar com as coisas que estão diante de suas mãos, diante da sua administração. Eu não sei o que Deus tem lhe dado, mas se Deus lhe dá, seja sábio, seja uma pessoa humilde. Saiba dar a Deus o que é de Deus. Saiba usar o que Deus te dá para abençoar outras pessoas. Para fazer com que elas se tornem amigas de Deus. Pois não é assim que o Evangelho nos ensina. Mas e aos menos favorecidos, financeiramente falando? O que eu tenho a dizer para vocês? Que vocês entrem em desespero dizendo, Deus, eu preciso, eu quero mais. Você pode até pedir. Mas não insista nesse pensamento. Se você apresenta a Deus as suas ansiedades, o que é justo pela própria palavra de Deus, você deve, antes de tudo, pedir a Deus sabedoria também. A fim de aprender a viver nesse estágio da vida em que você está. Mas Walter, então ninguém vai melhorar? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Deus nos capacita a sermos quem devemos ser. Se Deus quer dar mais a você ou a mim, que ele me dê sabedoria de acordo com o que me dá. De onde eu aprendo isso? Você se lembra de Salomão? Quando Deus deu o reino para Salomão reinar, Deus disse, me peça algo. Salomão tinha tudo diante dos seus olhos. Tudo que o seu pai, Davi, deixou por meio da guerra, por meio da morte. Salomão olhou para tudo aquilo. Ele não disse, eu quero mais. Ele disse, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para governar. Você sabe que Salomão ampliou Israel de tal maneira, sem nenhum combate, sem nenhuma guerra. Governantes de outros países vinham visitá-lo para conhecer a sua sabedoria. Quando você é uma pessoa abençoada por Deus, você pode ter certeza de uma coisa. Nunca lhe faltará a mão do Senhor sobre a sua vida. E se você tiver sabedoria, suas coisas vão ampliar ou não, mas de acordo com a vontade de Deus. Mas tudo que você precisa ter é a capacidade de olhar para as coisas que você tem com os olhos de Deus e entender que nada é teu. Pois a própria vida de Salomão nos ensina que quando ele tirou os olhos de Deus e colocou os seus desejos em primeiro lugar, ele destruiu a sua vida, ele destruiu o seu governo e destruiu o país que governava, porque depois dele o país se dividiu. Virou o reino do norte e o reino do sul. O povo de Deus se dividiu. O povo de Deus brigou entre si. Foi uma vergonha, foi uma tristeza. E então você lê o livro de Eclesiastes, onde ele fala sobre a vaidade. Onde ele fala sobre os pensamentos vãos que os homens buscam, em vez de buscar sabedoria, entendimento e a verdade. E no fim do livro ele chega ao ponto de dizer, só existe uma coisa boa, só existe algo que é realmente verdadeiro e bom, é que nós busquemos a Deus, aprendamos o seu caminho. E ele aconselha os pais a educarem os seus filhos no caminho do Senhor, para que eles não se esqueçam dele. Porque haverá tempo em que os seus próprios filhos pensarão apenas em si mesmos. Mas se você plantou a semente boa, eles vão se lembrar da verdade divina e terão a oportunidade de retornar à realidade do Santíssimo. A mensagem de Jesus era diferente. Diferente desse egoísmo, desse egocentrismo, desta coisa antropológica, só visando o homem, essa ideia onde o homem é o centro. Não, o centro é Deus. Nós orbitamos Deus. Houve uma época em que a própria igreja acreditava que a terra era o centro de todo o sistema. A igreja estava no governo e se sentia cheia de orgulho. Imagine, nós estamos administrando um planeta, um astro, que é o centro do universo. E ai daquele que dissesse que não. Era atirado na fogueira, era amarrado em uma haste, em um poste e queimado vivo. Quantas bobagens a igreja fez, porque nunca entendeu de fato a palavra de Deus. Mas quando descobriu-se que a terra orbitava o sol, tiveram que abaixar a cabeça, mas nem assim reconheceram seus erros. Continuou a praticando, continuou praticando bobagens, erros sobre erros, bobagens sobre bobagens. E nós estamos aqui agora, decidindo com que consciência nós vamos seguir a Cristo. Nós vamos seguir segundo esse desejo humano, pessoal, interesseiro, ou nós vamos orbitar em torno da nossa grande estrela da manhã, que é Cristo. O grande problema do ser humano está na sua maturidade. E a maturidade se desenvolve por meio de estágios. E nós devemos a estes observar muito bem, para não cometermos injustiças. No reino de Deus, eu disse, há bebês espirituais que estão iniciando sua vida com Cristo, e a única coisa que eles sabem fazer é reclamar de sua fome, reclamar quando se sentem sozinhos. Eles querem companhia, eles querem amizade, e eles precisam do alimento correto. Isso é um estágio normal. E nós não deveríamos reclamar. Nós deveríamos abrigar estas pessoas que iniciam sua caminhada. Depois, vem um estágio do certo e errado, onde ele acha que aprendeu a religião. E então ele começa a se sentir professor. E então ele diz, eu não pratico isso, eu não pratico aquilo. Eu faço isso e faço aquilo. Ele vive por meio de regras religiosas. Alguns são sinceros. Mas outros acabam se perdendo num caminho de certo e errado, onde não existe vida. Essas pessoas precisam ser acompanhadas por aqueles que conhecem o bem e o mal. Aqueles que sabem escolher o alimento correto. Que sabem que não são mais donos de seus narizes. Que não pertencem mais a si mesmos, que estão buscando algo além de si, que vivem com olhar na eternidade, e não somente nesta terra. Estas pessoas são precavidas com aqueles que estimulam o interesse pessoal, que dizem que a igreja é um lugar onde você vai para alcançar o que você quer. Eu não estou aqui para alcançar o que eu quero. Eu estou aqui porque fui alcançado. Eu não estou aqui porque eu quero Deus. Eu estou aqui porque Deus me quis. Você não está dentro de uma igreja porque você decidiu estar. Você está dentro do corpo de Cristo porque Deus decidiu te escolher. Mas dentro do corpo de Cristo você decide se quer crescer ou não crescer. Se quer fazer o bem, que é a vontade de Deus, ou não. Se você quer viver por meio de regras, ou não. Há pessoas que pensam que vão para o céu porque não pintam a unha. Há pessoas que dizem que vão para o céu porque não vão ao cinema. Porque não jogam futebol. Porque não vão à praia. Porque não vão à piscina. Isso é um jogo de certo e errado. É uma consciência imatura. Nós somos chamados para estarmos em todos os lugares, a fim de mostrarmos às pessoas o bem que podemos fazer. Afinal de contas, Jesus nos disse: brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que eles possam ver as coisas que vocês fazem e possam glorificar o Pai de vocês que está nos céus. Por isso, aprendemos que o cristianismo exige a negação do eu, a renúncia ao egoísmo, ao interesse pessoal. Isto é, em cada atividade, seja como pai, mãe, filho, empregado, patrão, estudante, professor, nós devemos trazer para as nossas atividades a vontade de Deus. Como eu devo ser como filho? Como eu devo ser como pai e mãe? Como eu devo ser como empregado ou patrão? Como eu devo me postar, me posicionar como namorado ou namorada? Como noivo ou como noiva? Como marido ou como mulher? Como eu devo ser para que eu me pareça gente? Como eu devo existir para que eu dê um bom exemplo? Como eu devo me humilhar quando reconheço os meus erros e meus pecados? Por isso é dever de todo cristão verdadeiro, autêntico, buscar a vontade de Deus e menos a felicidade terrena. Quando você diz que pode ser feliz de um jeito ou de outro, você se engana. Com certeza você entra num caminho errado. Porque a felicidade não está na tua felicidade. A felicidade está na vontade de Deus. Jesus cansou de dizer: felizes, felizes, felizes são os que querem fazer a vontade do Pai. Se você diz: eu vou ser feliz quando terminar a faculdade, com todo isso que nós estamos conversando agora há pouco, não tem nada a ver com você. Mas alguém pode dizer: sou feliz porque terminei a faculdade. É? Veja como você é feliz, quanto que você gastou. E vamos ver se você vai ser feliz agora, porque agora a vida vai exigir de você competição. Você vai chorar muitas vezes. A faculdade não ensinou você a sorrir. Você é feliz porque venceu uma etapa da sua vida. Você é alegre porque superou uma etapa. Mas a felicidade não é isso. A felicidade é algo pleno, muito maior. A felicidade completa a gente e tem mais. Ela traz a bênção de Deus. Vocês estão comigo? Hein? Então, a primeira coisa que eu digo para vocês: cuidado para não seguir a Cristo por meio do conceito popular ou tradição. Nos versículos 13 e 14, Jesus vai para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali ele perguntou aos discípulos: quem o quê? Quem o povo o quê? Diz que o Filho do Homem é. Repare que Jesus usa a expressão Filho do Homem. A palavra filho significa descendente. E homem, antropos. Antropos. Que de onde vem o termo antropólogo, antropologia, enfim. É o estudo do ser humano. Quando diz filho do homem, ele está se referindo a descendente de Adão. Ele diz: o que os homens falam desse descendente de Adão? Jesus havia percebido que as pessoas o estavam seguindo, sem compreensão. Eles gostavam das coisas que Jesus fazia, mas não entendiam a sua mensagem. No entanto, Jesus nunca escondeu das pessoas a mensagem de Deus. Concordam? Ele sempre falou a verdade, ele nunca escondeu. Mas as pessoas gostavam de coisas. No entanto, eles diziam, o que de Jesus? Alguns diziam, os discípulos responderam a ele, o quê? As pessoas falam nas ruas que o Senhor é o quê? João Batista. Não é que ele é João Batista, não é que ele reencarnou, nada disso. Se parece com João Batista, se parece com Elias, se parece com Jeremias, se parece com outros profetas. Na ideia das pessoas, Jesus era simplesmente mais um profeta. Porque ele não carregava em si a mensagem que eles queriam. Que mensagem que eles queriam? As pessoas queriam um Messias que os libertasse de quem? De Roma. Queriam um Messias que lhes desse a garantia de que eles se tornariam o quê? Ricos. Que eles teriam prosperidade financeira. Mas Jesus não pregava isso. Então as pessoas diziam, é muito bom ouvir, ele tem umas coisas boas, mas ele é só mais um profeta, ele se parece com João Batista, com Elias. Por quê? João Batista significa o Deus que dá graça. É isso que significa o nome João. Se você chama João, significa o seu nome Deus que dá graça. Faça jus ao teu nome. As pessoas até brincavam com João Batista, dizendo, ele é a encarnação de Elias, ele se parece com Elias. Por quê? O que caracterizava a mensagem de João Batista, se não arrependimento? Ele clamava às pessoas para que elas se arrependessem dos seus erros e se voltassem para Deus, por meio do batismo nas águas. Não é assim? Ele mesmo declarou, eu batizo vocês com água, mas aquele que vem após mim é maior do que eu, porque ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jeremias, ou melhor, Elias, seu nome significa, o meu Deus é o Senhor. Significa o seu nome, Elias. O meu Deus é o único Senhor, Ele é o Senhor, e não Baal e esses outros deuses que vocês estão adorando. Qual era a característica do profeta Elias? Arrependimento. Vocês precisam mudar, vocês precisam se voltar para Deus e aceitá-lo como Ele é. Nós conhecemos o milagre que aconteceu no Monte Carmelo. Quando ele orou e o fogo desceu e lambeu aquele altar, e todo o povo começou a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas isso não bastava para ele, ele precisava destruir o sistema que foi implantado no meio do povo de Deus para destruir. Porque uma religião errada destrói o seu caráter, sua moral, sua dignidade, sua família e seu futuro. Se você não busca a Deus como se deve, você se torna uma pessoa vazia, sem destino. Nem com a família você se preocupa. Você não se preocupa com aqueles que estão sofrendo. Você não se preocupa com alguém que está num momento difícil. A única pessoa que você se preocupa é consigo mesmo. Porque a sua religião é interesseira. Você não vai à igreja porque foi chamado para estar. Você vai para se entreter, para se divertir, para participar de algo, para, sabe, soltar aqueles rojões que você tem por dentro, que estão prestes a explodir. Então lá na igreja você faz e todo mundo reconhece, nossa, como você é bom, mas no fundo, você não passa de um sepulcro caiado. Nem a Bíblia lê. Não tem noção de quem é o Espírito Santo, não tem noção de que é a graça de Deus, não tem noção de quem Deus é, de quem Jesus é. A mensagem de Elias era fortíssima. E Jeremias? Por que diziam Jesus se parece com Jeremias? O nome Jeremias significa a quem Deus designou, a quem Deus mostrou o que deveria ser feito, a quem Deus escolheu para fazer algo, mais ou menos isto. E Jesus apareceu de modo específico. E qual era a característica da mensagem de Jeremias? Arrependimento. João Batista batizava com água, mas após o arrependimento. Elias fazia sinais, provocando o quê? Arrependimento. Jeremias dizia, nação de Israel, até quando vocês vão desafiar a Deus? Até quando vocês vão andar em caminhos errados? Vocês não têm medo de Deus? A mensagem de Jeremias com lágrimas. Jeremias é chamado de profeta chorão. Suas lágrimas era porque ele via o povo recebendo uma verdade tão maravilhosa e eles não queriam saber de Deus. Eu vejo pessoas aqui e percebo enquanto eu falo se você é atento ou não é. Dá para perceber claramente na sua atitude se você está aqui por causa de Deus ou não, ou por um simples hábito social, rotineiro, dominical. Você tem que mudar seu coração, meu irmão. A mensagem dos profetas, a marca de suas mensagens era uma só: arrependimento. Vocês têm que mudar suas vidas. Existiam sinais no ministério de Elias, mas o povo gritou: o Senhor é o único Deus. Existia força na mensagem de João Batista, agressividade até. Mas o povo descia aquelas barrancas do rio para se batizar. Porque João Batista dizia, vocês têm que aceitar um novo começo. Deus está fazendo algo. Por 400 anos, nenhum profeta apareceu em Israel. E agora surgiu João Batista. Por isso que Jesus disse, ele é o maior de todos os profetas que vieram. Porque ele viu aquele que os profetas pregaram. Os seus olhos viram. E além do mais, João Batista era primo de Jesus. Estava tudo em família. João Batista tinha uma mensagem forte. Conduzia as pessoas ao batismo para que eles mudassem de vida. Jeremias tinha um coração quebrantado. Ele olhava para as pessoas e a condição econômica, social e espiritual daquele povo incomodava. E os outros profetas não eram diferentes. A marca da mensagem deles era arrependimento. No entanto, eles não conseguiam ver em Jesus alguma coisa mais que os profetas. Nas ruas as pessoas diziam, esse aí é mais um. Que adianta essas mensagens? Que adianta? Alguns aqui diziam, pode dizer a mesma coisa. A gente vai todo domingo, ouve aquele cara lá, mas que adianta? Não vai resolver nada. Deus vai acrescentando. A Bíblia diz que nós crescemos de glória em glória. De fé em fé. À medida que você ouve, Deus acrescenta. À medida que você dá, Deus te dá. Na medida que você ouve, Deus fala. Muitas pessoas hoje estão dentro de uma igreja, sem entenderem o que é a igreja. Estão seguindo um Jesus e não entendem quem ele é. Confundem Jesus com o Walter, confundem Jesus com o Valdemiro, confundem Jesus com o Edir Macedo, com o R.R. Soares, com Esther Fernandes, com sei lá quem mais. Tem um monte de gente aí grande aí. Confundem, eu falei voto no pequeno, que eu sou pequeno, hein? Mas os grandões aí, todo mundo diz, olha, eles vão atrás desses homens. Ou não é verdade? Eles pegam lá alguma coisa para vender, as pessoas vão e compram, acreditando que aquilo vem de uma inspiração divina dentro deles. Onde já se viu você comprar um tijolinho para começar a sua construção? Comprar um chaveirinho de um tijolinho de plástico que custa 3 centavos na 25 de março. Paga R$150 pela fé para construir alguma coisa. Eu sei que alguns ficam chateados quando eu falo estas coisas, mas é para o teu bem. Porque eu não quero que você seja bobo e caia na conversa de pessoas que estão defraudando a palavra de Deus. São pessoas fraudulentas. Porque Jesus não ensinou que nós deveríamos crer nestas coisas. Deus disse, o homem que Deus aceita, vive pela fé, isto é, pela sua fidelidade a Deus. Você prova que é de Deus não pelas coisas que tem, mas pelas coisas que você dá, pelo que você produz, pelo que você suporta. Você não prova que é de Deus pelas coisas que se livra. Você não prova que é de Deus pelas libertações que ganhou. Você prova que é de Deus pela sua paciência, pela sua perseverança, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pelo seu compromisso. É isso que prova o seu compromisso com Deus. As pessoas olhavam para Jesus e viam nele mais uma voz. Só mais uma voz. Vamos atrás dele, quem sabe agora. Mas quando ouvem Jesus falar, chegou o reino dos céus, arrependam-se. Ixi, mais um. Mas se ele faz uns milagrinhos, tá bom, vamos arriscar, né? Jesus curou todo mundo? Não. Ele entrou uma vez no tanque de Betesda, estava todo mundo lá doente. Vocês lembram o tanque de Betesda? Não é grande lá? Quem já esteve lá? Levanta a mão aí, rapidinho. É grande ou não é? Imagine o tanto de doente que tinha lá. Além de nós. Imagine, Jesus entra lá, olha para um homem. Bom dia. Shalom, Alehem, Shalom. Quanto tempo você está assim? Daqui a 40 anos, 38, 40 anos. É? Como é que você chegou aí? Não, a turma me traz aqui, me põe deitado aí, mas para eu entrar na água ali. É? Mas o que acontece na água? É que tem um anjo que vem aí, e o anjo entra na água e faz um rebuliço na água, e o primeiro que entrar fica curado. Desde quando Deus cria competição de cura? Sabe como é que algum pastor chamaria isso? Show da fé, show da cura. Oh, sim, qualquer comparação é pura coincidência. Mas na verdade, é isso que ocorre. Como é que Deus vai criar uma competição? Quer dizer que se você não é curado, então você não tem Deus. Se você não ganha dinheiro, você não tem Deus. Se você não arruma namorado e está solteiro aí, não tem Deus. Se você está arrastando a vassoura aí, minha filha. Hein? Que tem gente que fica com a vassoura debaixo do braço, dizendo, se fosse aqui, hein? Um homem. Mas é como diz o caboclo lá na minha terra, é de ilusão que se vive também. Então, veja só. Você está tão desesperado, querendo correr. Aí fico ouvindo aquelas músicas de dor de cotovelo. Os mais velhos, Nelson Gonçalves. Hein, Celinão? Francisco Alves. Ângela Maria. Moacir Franco. Né? Então... Né? Os mais ou menos bidis. Já está melhorando? Aí fica, né? Escuta a música, fica lembrando do amor que foi. Hã? E chora, e chora. E se arrasta, e se arrasta. Aí pega a vassoura e vai varrer. Fala, essa é a minha vida, né? Então, aí, é assim. Então, eu fico imaginando, né? Tá meio complicado, né? A igreja não é isso. A igreja é um... São pessoas que Deus escolheu e tirou, sabe de onde? De um mundo sem Deus e reuniu essas pessoas. Para que elas produzam frutos. E que elas prendam quem realmente Deus é, quem Jesus é. Por isso, se esse negócio funcionar, tá bom, né? Dá para dar um toque aí, Rosa? Acho que é a Verônica que está sentada aí. Né? Tá gorda que interrompe até o sinar. Então, você manda o sinar aqui, a gordura fica fazendo, né? Tá bom. Então, olha aqui, ó. Segundo lugar, você é abençoado quando ouve a Deus e não a opinião de homens. Vamos ver o versículo 17. O que que diz? Após Jesus ter perguntado aos seus discípulos, não é? Nos versículos 15 e 16, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias? E o quê? O Filho do Deus vivo. Qual foi a pergunta de Jesus no início? Quem o povo diz que o Filho do Homem é, o descendente de Adão é? Mas Pedro diz, sabem que o Senhor é, o descendente de Adão para nós é o descendente direto de Deus.
A palavra filho significa descendência. Ele é descendente de Deus, direto. Ele não nasceu propriamente de um ato sexual comum. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. O pai genuíno de Jesus não era José, mas era o próprio Deus. Mas por que Jesus teve que nascer de Maria? Porque Adão nasceu da terra. E o homem é terra. Lembra-te, homem, que és pó. Então o Espírito de Deus não iria pegar de novo um pó, soprar. Não, dentro de Maria, dentro de alguém com uma natureza contaminada pelo pecado, Deus gerou um ser. E provando que se uma pessoa desejar, ele pode vencer essa natureza que tenta nos afastar de Deus. Quando disseram o Senhor é o Filho de Deus, o descendente de Deus. Disseram o Senhor é este homem que provou a todos nós a autoridade de Deus na vida de um ser. Tu és um ungido de Deus, tu és a autoridade de Deus encarnada, o poder encarnado que habita em nós. Deus se alegrou de nós e nos enviou Jesus. Se Deus não nos desse um carro, se Deus não nos desse uma casa, um emprego, dinheiro, qualquer outra coisa, mas nos desse Jesus, ficaríamos felizes. Verdade? E por que você vai atrás de orações e profetiza e não sei o quê, quando você passa por luta? Meça suas palavras, para que elas não te condenem. Quando você passa por luta e percebe a mão de Jesus te sustentando e te levantando, te colocando de pé, quando você recebe a força dele e olha para ele e diz, ele sofreu e venceu, e ele me dá da mesma coragem que ele exerceu em seus momentos de sofrimento, eu a tenho. A mesma força que ele exerceu em momentos desencorajadores, nós a temos. A mesma fé que ele expressou em Deus em momentos difíceis, nós a temos. Na verdade, o mesmo lugar que ele mora, nós o temos. Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele disse, eu voltarei para vocês e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então Jesus comentou a resposta de Pedro. Versículo 17, Simão, filho de João, você é feliz, porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Pedro, o que você ouviu não veio da rua. Pedro, o que você ouviu não veio da sapiência, da lógica, do raciocínio, da razão, do pensamento humano. O que você acabou de declarar só poderia ser declarado por meio do poder de Deus. Um homem só fala o que você acabou de dizer se Deus tivesse falado com ele. Nós não podemos seguir Jesus Cristo. Nós não podemos estar na igreja simplesmente por causa da opinião dos outros. A opinião dos outros é assim, qualquer caminho que leva a Deus é bom. Filho, busque uma religião. Vê se você melhora. Isso são crendices. E muitos entre nós ainda ficam afirmando estas coisas. O caminho de Deus exige compromisso. Exige uma revelação divina. Você não suportaria estar na igreja sem revelação de Deus. Eu posso imaginar uma pessoa sem uma revelação de Deus, sem uma convicção divina nesse lugar. Você quer dormir, você quer pensar em outras coisas, você não vê a hora que isso acabe, você não vê a hora que eu suma da sua frente. Maldito este lindo, esse bonitão. Na verdade, você não faria nada por Jesus. Imagine você participando de um grupo pequeno, desejando alcançar pessoas, para abençoar essas pessoas. Você só faz isso porque Deus está falando dentro de você. Imagine você lendo a palavra de Deus todos os dias. Você só faz isso porque Deus está falando dentro de você. Imagine eu enfiando o nariz neste livro santo de Deus. Isto é porque Deus está falando dentro de mim. Imagine você agora dando amém. Algumas pessoas dizem, você é louco, onde já se viu um negócio de... Você só faz isso porque Deus está agindo dentro de você. Você paga um preço alto, às vezes por causa de injustiças pessoais de outras pessoas com você. Você suporta e persevera, porque Deus está falando dentro de você. Você suporta e dá amor, porque Deus fala dentro de você. Você diz que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o teu Salvador, porque Deus colocou isso dentro de você. Do contrário, você não falaria isso. Jamais falaria isso. Porque você aplaude o Senhor. Você aplaude o Senhor porque você sabe que Deus colocou dentro de você uma mensagem que Ele é tremendo, poderoso sobre toda a terra. Por que perdoamos? Por que choramos? Por que oramos por pessoas que estão doentes e queremos que elas sejam curadas? Porque Deus colocou isso dentro de nós. Porque nós acompanhamos as pessoas. Porque nós ligamos, oi fulano, como está? Como é que você está? Como é? Não deixa, não desanima. Por que essa nossa insistência? Não é porque nós somos um grupo social, mais um grupo social preconceituoso. Não! Nós somos um grupo de pessoas que ouviu Deus. Jesus disse assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Vocês nunca me conheceriam, ele estava querendo dizer, se Deus não me revelasse a vocês. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Pedro, você jamais diria isso se Deus não revelasse a você. O cristianismo não é uma religião de opinião, é uma religião de revelação constante. Às vezes você está indo numa caminhada, a sua vida dá um tombo, e você começa a fazer algumas coisas, você diz, meu Deus, aonde eu estou? Mas é questão de tempo para você entender a mão de Deus na sua vida. Você diz, meu Deus, a minha vida mudou, está pior. Não está pior coisa nenhuma. Deus está trabalhando no oculto, como diz algum, no mistério. Deus está trabalhando lá atrás das cortinas. Ele está trabalhando na sua vida para que você receba algo e ofereça algo. Nesta vida nós temos experiências agradáveis e desagradáveis. E crescemos em todas elas, a fim de ajudarmos aqueles que precisam da ajuda, da mesma ajuda que recebemos de Deus. Em terceiro lugar, Rose, dá um toque aí. É a revelação de Deus no seu íntimo que lhe dá sentido da vida, o sentido da vida que agrada a Deus. Quando você recebe uma revelação, você também recebe um sentido de vida que agrada a Deus. Entenda bem. Você recebe uma mensagem de Deus, e esta mensagem de Deus deve encaminhar você a uma atitude. No versículo 18 diz: portanto, eu lhe digo, você é Pedro. Esta é a revelação que eu tenho que dar a você, Pedro. Você, pelo Pai, disse que eu sou o Messias, e eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Quando Jesus diz, você é Pedro, ele está falando assim, Pedro, você é Petros. Petros, no grego, é uma rocha tirada de uma rocha. É o Petros que sai da Petra. Então é a pedrinha que sai da montanha rochosa. Entendeu? Vamos supor que quando estávamos fazendo aqui a base desse prédio, você viesse aqui à noite e pegasse uma pedrinha de recordação. Você pegaria uma talhadeira, uma marretinha e e tirasse uma pedrinha e levasse para casa. Você não consegue levar a base, você não leva a rocha que este prédio está construído, mas você leva uma pedrinha. Então Jesus disse, Pedro, você é esta pedrinha que saiu desta rocha. Quando ele diz, você é a pedrinha, significa o quê? Pedro, quando você fez essa declaração, você só conseguiu fazer isto porque você, a sua vida espiritual, a vida espiritual foi produzida em você através de mim. Você olhou para mim e se transformou no que é. Você recebeu uma revelação de Deus e se transformou no que é. Numa pedrinha viva. Vocês vão entender isto já já. Veja só o que Pedro mesmo diz lá em 1 Pedro capítulo 2. Diz assim, não está funcionando isso, viu? Pois, como dizem as escrituras sagradas, ó, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é o quê? É bom. A palavra bom significa que o Senhor está cheio de graça e misericórdia. Então ele diz, o quê? Se você descobre que Deus tem graça para dar salvação, ele abençoa as pessoas. Pedro diz então, cheguem perto dele. Por quê? Porque ele é o quê? A pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Em primeiro lugar, Pedro chama a atenção. Vocês que já descobriram a bondade de Deus em Cristo Jesus, vocês que perceberam quem realmente ele é, se aproximem mais dele, fiquem mais perto dele. Porque ele é a pedra viva, é ele, não sou eu. A igreja comete um erro quando diz que Simão Pedro, você é a pedra. Não, Pedro é um pedacinho de pedra, Petros. Que quando recebeu uma revelação de Deus, viu toda a bondade e a graça de Deus em Cristo, ele viu que ele é a rocha eterna, e não ele. Jesus vai construir a sua igreja, não sobre um pedacinho de pedra, mas sobre uma rocha. Porque quem constrói sobre um pedacinho de pedra ou areia, essa casa ruirá. Mas quem constrói sobre a rocha, vem a chuva, vem o vento, venha qualquer intempérie, esta casa subsiste. E tem mais. Quando nós construímos nossas vidas sobre a rocha, nós agredimos as portas do inferno. Porque, na verdade, o que o inferno quer é que você não conheça Jesus. O inferno quer que você não construa sobre ele. O inferno quer que você não entenda direito. O inferno quer que você tenha uma imagem confusa dele, da igreja e do reino de Deus. Mas quando você constrói do modo correto, você diz ao inferno: eu atravesso, não importa. Vocês podem fechar os portões, mas eu os abro em nome de Jesus, porque esta é a vontade de Deus. Por favor, vocês também, veja lá o que ele diz, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Se você está na igreja só com uma opinião, ou simplesmente um passatempo dominical, tudo que você fizer será rejeitado por Deus. Mas se você se arrepender dos seus erros, e você entender o plano de Deus na sua vida, se você parar com tantas vaidades e deixar de buscar tantas bobagens vazias e começar a buscar a vontade de Deus, Deus vai se alegrar com você. Deus vai amar você. Porque você começa a encher a sua cabeça com a realidade do alto. Uma realidade que foi perdida há muito. E tudo que os seres humanos chamam de sociedade, a ideia de sociedade está perdida. Por que se cria sociedade? Para que a vida do ser humano funcione. O que você espera de mim na sociedade? Que eu produza algo. Para que você tenha a chance de produzir algo. Isso é a sociedade. É uma vida de comunhão. Eu produzo, você produz. Eu dou e você dá. Eu recebo e você recebe. Isso é a sociedade. Mas quando nós começamos a competir, nós deixamos de ser sociedade há muito tempo. Nós somos como animais que defendem o seu território. E nós mordemos e envenenamos quem entra no nosso terreno. Mas Deus já nos curou disto. E nós não podemos trazer isto para dentro da igreja e não podemos viver desta maneira. Por isto que Jesus disse: eis aí, eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Vocês vão entrar no território satânico, mas vocês vão passar por eles. Vocês vão vencê-los. Vocês vão suportá-los. Vocês vão construir uma vida correta nas bases da verdade, dos valores e dos princípios de Deus. Pois as escrituras sagradas dizem, ainda em 1 Pedro 2, versículos 3 ao 6. Pois as escrituras sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Eu já sofri muitas coisas, já perdi muitas coisas, fui rejeitado na maioria das vezes em muitos lugares, mas não me sinto desiludido com o Senhor.
em cada uma destas coisas eu vi o seu poder, eu vi o seu valor, eu vi o presente de Deus à minha vida, eu vi o quanto ele é necessário a mim. Deus o escolheu, e quando eu penso que por meio dele Deus me escolheu, essa é uma glória que ninguém pode roubar do meu coração. Ninguém pode tirar de mim esta grande riqueza, este poder, esta alegria. O diabo não pode, o mundo não pode, você não pode, nada, ninguém pode. Ninguém pode.
Por isso que eu preciso entender a minha missão. Por favor, Rose, procure entender a missão que Jesus deu à sua vida. Ele disse: eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu. E o que permitir na terra será permitido no céu. Pedro, entre todos os apóstolos, você foi o único que ouviu essa declaração. E você está recebendo uma incumbência. Você será o primeiro homem a pregar o evangelho para os judeus, e o primeiro homem a estabelecer a minha igreja entre os não judeus. No dia de Pentecostes, Deus levantou Pedro e disse aos homens, todos que julgavam, eles não estão embriagados, eles estão recebendo a promessa de Joel. O Espírito Santo está sobre ele. Lá no capítulo 10 de Atos, Pedro vai à casa de Cornélio. Um homem que não era judeu. E ele prega a palavra de Deus. E todos ali se convertem. E do mesmo jeito que aconteceu no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e encheu aquela casa. É isto que acontece com uma pessoa que se entrega nas mãos de Deus. Esta pessoa se torna um instrumento, porque Deus confia nela a ponto de dar a chave da sua casa. Porque sabe que ele abrirá as portas da sua casa. Não para bagunça, não para fusarca, não para qualquer imundice. Ele abrirá as portas da casa de Deus para pessoas que precisam do seu evangelho, da sua graça, do seu amor, do Messias. Eu sempre ouvi o conselho e procuro não esquecer. Walter, uma senhora americana, não canso de dizer seu nome, Dona Mary Johnson. Walter, Deus te escolheu. Não jogue teu ministério no lixo. Deus colocou nas tuas mãos, assim como de Pedro e de tantos outros, chaves que abrem, chaves que fecham. O seu comportamento, suas palavras, seus pensamentos abrirão portas e fecharão portas. O seu comportamento, minha irmã e meu irmão, no local de trabalho, conduzem pessoas a Deus ou as afastam dele. O seu comportamento dentro da igreja edifica pessoas ou enfraquece pessoas. O seu comportamento abre ou fecha. Você é uma pedra viva, chamada por Deus, para que Ele, juntando cada um de nós, possa construir o que Ele chama de uma edificação espiritual. Deus chamou você e a mim para construirmos uma igreja. Na época de Francisco em Assis, ele estava chateado com a igreja, porque a igreja foi ao Oriente Médio para roubar e matar, fazer o papel do diabo. E então Deus disse: você deve construir minha igreja. Ele começou a construir capelinhas. E trabalhando como um louco, carregando aqueles jacás, aqueles balaios, aqueles cestos cheios de pedra, empilhando e tentando fazer construções em todos os lugares, para que as pessoas lembrassem que Deus podia ser buscado. E Deus deixou ele trabalhar por muito tempo, cansando, rasgando as mãos, os braços, rasgando os pés, para um dia chegar e dizer: você não entendeu nada, Francisco. Construir a minha igreja não é construir capelinha. Construir a minha igreja é salvar pessoas. É se manter ao lado da justiça. É se manter ao lado daquele que é direito, que é Cristo. Então Francisco se levantou com ousadia e disse ao Papa: você está errado. Vocês são assassinos. Vocês não estão fazendo a vontade de Deus, vocês são ladrões. Parem com isto. E enquanto ele ia no Oriente Médio, os cruzados iam matando, ele ia orando por pessoas e chorando. Ele não se conteve, e então ele resolveu se tornar uma pessoa pobre, porque ele não aguentou o estilo garboso da igreja. Imagine um representante de Deus sentado num banco de ouro. Quem tem o direito de sentar-se num trono de ouro é somente Jesus Cristo. Não eu, não você. E ele um dia nos dará uma coroa de ouro. E quando nós chegarmos diante dele, que revelação que teremos? A revelação de que ele é o Cordeiro que venceu, que ele merece o poder, a glória, o domínio, o poder para sempre. Nós retiraremos as coroas, porque isso já está escrito na Bíblia, eu já sei o que vai acontecer. E vamos atirar aos pés dele e dizer: o Senhor venceu. O Senhor venceu, receba o louvor, e os céus todo irá tremer. Os anjos irão cantar, as trombetas irão soar, os anjos irão pular de alegria, o céu se encherá de fumaça. E o povo que foi salvo na terra, junto com os anjos dos céus, celebrarão o Senhor. E haverá ali uma grande festa, um casamento, que é a união eterna, a concretização do grande plano de Deus. Vocês sofreram na terra, vocês passaram por lutas, vocês não negaram o meu nome, vocês entenderam que vocês fizeram muitas coisas erradas e vocês pagaram o preço fazendo o que deveria ser feito para chegarem aqui. Entre no meu gozo, se alimentem da árvore da vida, bebam do rio da água da vida, nunca mais haverá lágrimas nos seus olhos, nunca mais haverá dor no seu corpo, nunca mais haverá morte e separação. Vocês foram fiéis no pouco, venham e se coloquem sobre o muito. Sejam abençoados. Eu só quero terminar, se vocês me permitem. Aconteceu muita coisa aqui hoje, mas eu preciso ler isso. Jesus, ele veio como Messias. Mas o que ele veio fazer? Vamos ler? Por favor. Em Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 19. No versículo 16 diz: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. Nazaré fica no alto. De lá de cima você pode ver o vale do Armagedom. Não é? Do outro lado está lá aquelas montanhas maravilhosas. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali, ele se levantou para ler as escrituras. Era costume de Jesus não deixar de congregar. Não é como muitos hoje, que toda hora arruma uma festinha para ir. E deixam de ouvir o que Deus tem para dizer. Toda hora é uma festinha de criança. Toda hora é uma festinha social. Toda hora é um passeiozinho. Você tem que aprender o equilíbrio. Quanto mais você ouve, mais forte você fica. Ele se levantou para ler as Sagradas Escrituras. Por que foi dadas as escrituras para ele? Porque ele se demonstrou ser um estudante das escrituras. Ali é o começo de tudo. Por favor. E lhe deram o livro do profeta Isaías. Imagine, pegaram um rolo. Vem lá de trás, 2, 3 ou 4 pessoas trazendo naquele nicho a Torá ou o livro do profeta Isaías. E Jesus pega aquele rolo, abre diante de si e vai direto. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim. Ele era um homem que conhecia a palavra de Deus. Se nós queremos andar com Cristo, temos que ser comprometidos em congregar. Temos que ser comprometidos com a palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos os nossos caminhos e a vontade do próprio Deus. Seguindo então, ele leu: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos. Se alguém quer andar com Deus, tem que desejar o Espírito de Deus. Ah, eu quero tocar. Você tem que desejar o Espírito de Deus. Ah, eu quero pregar. Você tem que desejar o Espírito de Deus. Ah, eu quero fazer algo. Você tem que desejar, antes de tudo, o Espírito de Deus. Deus abençoe minha empresa. Antes de tudo, encha-se com o Espírito de Deus. Busque o Senhor na palavra dele. Seja fiel ao congregar. Lembre-se da sua missão. Você não está onde está por acaso. Você está em algum lugar para levar as boas notícias de Deus às pessoas que dependem dele, que estão miseráveis, que não se alimentam deles, não sabem como se alimentar de Deus. Este é o pobre. É a pessoa que não tem nada. Eu poderia escrever um livro, O Rico Pobre. E o pobre rico. A pessoa pobre, ela entende que precisa de Deus. E ela ouve a mensagem de Deus. Seus olhos se abrem. Ele já não é mais cego. Ele enxerga. Ele enxerga a si mesmo e a sua vida. Ele descobre que mesmo dentro de uma prisão, ele não está mais preso. Porque ele está livre de seus fantasmas. Ele está livre daquilo tudo que o espreitava, que o assustava, que o amarrava. Se você ler na Bíblia, todos estes homens que andaram com Cristo sofreram, morreram, mas eram livres. Cantaram nas arenas, levantaram suas mãos diante de César, dizendo: tu não és rei, o nosso rei está vindo nos buscar. Enquanto esses seus tigres e leões nos dilaceram, nosso espírito está indo para a eternidade. Isto enfureceu o Império Romano, a ponto de não mais jogar cristãos na arena, porque não dava impacto. O povo dizia: nós vamos assistir de novo aquele povo que não corre dos leões, que diz: venha. Que é isso? Você está livre dos seus demônios. Para com essa história de dizer: o demônio me pegou, o demônio está aqui em casa. Você já não tem mais nada. Quem habita em você é o Espírito Santo. Maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. Por favor. E anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Chegou o tempo em que Deus vai tirar as pessoas deste mundo. Primeiro, Deus nos retira da filosofia mundana. E se você persevera nessa obra de Deus, então Deus vai retirar você do mundo presencial, do mundo material. Primeiro ele retira você das forças e faz você agir contra elas. E depois, no fim da sua vida, ele tira você daqui e leva eternamente para lá. Por que Deus faz isso? Porque antes de você ter conhecido a Cristo, você era uma pessoa mundana. Você fazia tudo o que lhe interessava, tudo o que queria. Você não se preocupava com a moral, com a dignidade, com seus filhos, com a sua família, com seus amigos. Uma mulher deitava com qualquer homem. Saía com um homem casado, solteiro. O que importava era a diversão, o prazer do sexo. Agora ela foi para Deus. E Deus diz: você vai dizer aos seus amigos a mudança que eu fiz em você, a transformação que ocorreu em você. Eles vão chamar você para o mesmo programa e você vai dizer não. Se você perseverar, pode ser que seja salvo, quando eu vier buscar a minha igreja. Além do mais, não é só dizer não. Não basta simplesmente dizer: isso está errado ou eu estou certo. É necessário que você aprenda a fazer o bem. É necessário que você ame aqueles que estão fazendo o mesmo erro que você praticava. E que você possa ir até onde eles estão, para arrancá-los de lá. Se você realmente se converteu, existirá no seu coração uma paixão para arrancar as pessoas dos seus caminhos errados. Se Jesus não entrou no seu coração, a única coisa que você vai oferecer às pessoas é o desejo delas terem prosperidade, prazeres, vitórias. Mas se Deus entrou no seu coração, você vai chorar. Você vai sentir misericórdia. Você vai olhar um rapaz drogado e dizer: Deus, eu não sei lidar com isso, envia alguém. Se você não sabe, você vai orar e buscar, porque você não quer que as pessoas se percam. Servir a Deus é servir com consciência. E é assim que eu termino minhas palavras nesta noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Thank you.